Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Tando, resolvi explorá-la. Arranjei um invento, bem inventado, e comecei a cavar ao lado dos idiotas, mordendo-os regularmente. Depois ao Iná, a influência apresentou o Zato a Bobo Von Lade, e eu servia-me sempre de ti para lhes absorver alguma ciouosa. Vou fialar a fulano que falará ao ministro.
Exage.
E agiste muito, interroguei livido diante do ladrão. Eu também que me estabeleci na minha última e definitiva profissão. Sou agora o dispor prestamista a 12% ao mês. E partiu. Alegre, como superior que nessa leva de gênios inventores tinha sabido explorar a única invenção prática do mundo. Amo com imensurável palermice humana. Eis porque, outro dia, lendo nos jornais das novas patentes de invenção, eu senti um arrepio de pavor correr meus membros a acostados. A cura nova e o Aisiski, ainda doente? E verdade, meu caro amigo, ainda doente? Coisa, aliás, natural, porque há muita gente que passa mais tempo em pior estado. Aqui, onde me vês, venho de consultar o 20º que médico ilustre. Nunca ouvi ouviu tanto médico ilustre como agora. E talvez por isso que, com 25 médicos, eu tenho até o que apresente momento 25 diagnósticos diferentes. Parece-te extraordinário. A verdade neste mundo é sempre extraordinária. Tantos diagnósticos, pronunciados por 25 cidadãos formar mesmas pela mesma escola diante um corpo examinado pelos mesmos processos, causaram-me uma confusão absoluta. Tenho as ideias baralhadas, falha-me a fé. O escudo precioso da ignorância. Imagina que eu sou forcado a um dilema. E esses médicos 22 cinematógrafos são umas proeminentes cavalgaduras. Eu sofro de um mumã ao misterioso que atacavam tão certos senhores feudas no tempo de Gilles de Rais ou de Isexi. Naturalmente, o meu temperamento, pouco dado a violências e propenso ao mistério, preferirá um ao misterioso, mesmo porque, haja dilema ou não, o fato é que eu estou e que o nomei o horror deixando de perfeita saúde os 25 facultativos. Se é fatal a morte, morramos de um mal estranho. E muito mais bonito. Deixa de dizer tolices. Se ainda estás doente é porque queres. Eu estive pior e salvei-me sem tomar uma droga, graças ao Jerônimo de Albuquerque. Não conheces o doutor Albuquerque? O notável doutor Jerônimo. Não, filho, não. O doutor Jerônimo é uma verdadeira sumidade. A base do seu tratamento é a dieta, questão de regime contínuo. Eu estou sempre em tratamento. Vês as minhas faces, se lhes der torna as rosadas. Vês a minha língua, sem saburra. Queres ver os músculos do meu braço? Estávamos na calçada do Castelões, às 4 horas da tarde, de um índia cheio de sol. Havia um formigamelo de gênio ao redor da nossa mesa. Como o cavalheiro, com gesto penteador, já desabolava o punho, percipite Rick, cinematógrafo 23. Acredito, homem, acredite. Mas dize logo, o que regime é esse? Mas comodo dispostável. Bebo, às 8 da manhã, uma xícara de convenientemente esterilizado. Às 11 ficou como uma asa de frango, assado sem gordura, com 2 outras folhas de alface também esterilizá-la.
Ajan!
Tu jantas às 5, sem luz, como os empregados do público do século passado. A higiene, filho regimen. Mas a essa hora como ainda menos. Apenas um pedaço de galinha com pão torrado. E às 7 da noite, uma xícara de chá. Para desgastar. Para desgastar. E há quanto tempo vives assim? Há 1 ano. Apalpei o cavalheiro, ferrei bem os olhos no seu rosto, baixei-lhe a pálpebra inferior a ver se tinha sangue, e ariando entusiasmado. Onde mora o doutor Jerônimo? Rua direita. Fio rei à rua direita, e mais uma vez sentado numa cadeira, aturei, repugnado, a promiscuidade dolorosa de uma sala de consultório. Fechados entre as 4 paredes, diante de uma porta que tomava lentidões irritantes para se descerrar, o mundo era para nós, desconhecidos ligados de súbito pelo tradraço da molete enderamem outro, e os nossos olhares ímpa 24 cinematógrafos cientes perscrutavam os recém-vindos como diz eles. Também este. Nenhum entuomo de mós de raiva e de vago contentamento. Eu, entretanto, compontando os doentes do doutor Albuquerque, imaginava o prejuízo que os mercados terraiam em breve. As conservas, adeus camarões, adrufas. Nesse o notável facultativo descerrando a horta, murmurou o meu nome, e eu desapareci com ele, sob a ira contida dos consultantes.
Muito obrigado, doutor.
Sente-se.
Apreciou muito.
Desvanecido. Tamanha honra.
Deite-se. Vou examiná-lo. A sua moléstia é realmente esquisita.
Mas a questão é de rêmen. Se seguiu a risca, fica bom.
Segui-lo-á. Sigo.
Pois é este. Nada de café, nada de chá, nada de chocolate. Abandone os restaurantes, os molhos, os peixes, cascaças e as manteigas. Não me coma nada de latas, de foicas, becassis, salmão, não inegue a errar a pimentas.
Gosta de vinho, o veneno.
Bordeaux, Saint-Sauterne, Bourgogne, Gugene.
Clarete.
Tudo isso.
Veneno.
Champagne? O senhor falia de champagne e a morte.
Então, doutor, que hei de fazer?
Durante 2 anos o seu regime será o seguinte. 3 xícaras de... dia. Leite, cinematógrafo 28 de estábulo, esterilizado. Ao almoço e ao jantar. 100 gramas de galinha assada. 50 de pão torrado, com 3 copos d'água. 1 pela manhã, outro ao meio-dia, outro ao deitar.
E uma costeleta.
E as tocinas, homem de Deus, a carne, quando é de boa, é veneno. Quanto ao carneiro e ao porco são a morte para os artríticos como o senhor. Vá, experimente. E majestosamente, tendeu-me a destra. Nesse mesmo dia, comi um empium e el de frango com uma torrada da tandu de quasi me quebra um dente. No dia seguinte, com dores de estômago e uma sede de explorador africano em pleno areai, não trabalhei. Só tinha uma preocupação. A hora da comida, a hora do copo d'água. O criado do restaurante, com a macabra filosofia de que os possuidores no mundo os velhos criados de restaurante, sorria da avidez com que eu me atirava ao seco pernil de um frango seco e ainda mais secamente engolia o copo d'água. Uma semana depois, tive um deliquio. Estava paulido, ansiado. Fui precisamente quando encontrei Niranda Teixeira, o terror-ragor de cima e hoje me esgalgada e elegante.
Que é isso, menino? Maternal, a velha dama? Assim doente? Qual a mocidade a extravagância?
Se você tivesse um em regime, 26 cinematógrafo, não me fale nisso.
Etixeia.
Mas eu sou um exemplo, uma prova, uma trombeta da fama do ilustre doutor Firmino, essa notabilidade que assombraria mesmo os grandes centros da Europa.
A senhora pôde ser uma trombeta, o doutor Firmino pôde ser uma notabilidade.
E o é que não posso deixar de comer.
Mas quem fala em não comer, eu era gorda.
Gordorra artrítica.
Sofria de dispepsia, de varizes e de reumatismo.
Fui igual o doutor Firmino de Souza, uma gloria nacional.
E sabe você como estou radicalmente curada?
Apenas com o regime.
Que regime?
Mixeia, indaguei num suspiro.
O suspiro de todo doente, desejoso de rechaçar o mal.
De manhã, um mingazinho.
Sempre melhor que o doutor Jerônimo.
Almoço, um copo d'água.
Que com um copo d'água?
Agarrei-me à esquina para não cair.
Mime Peixeira estava elegante, alegre, sadia e interessante, e raiz espantoso.
E altar, às 4h07 da tarde, uma gemá de ovo, uma colher de feijão e outro copo d'água filtrada.
No dia seguinte eu acamava com uma febre de 40 graus.
40 graus, precisamente.
0, cinematógrafo 27, termômetro, doutor Pereira.
Não conhece, doutor Pereira.
O extraordinário ideia, se o...
Marra carrava 39.8 décimos.
O do doutor José de Vaconcelos.
Me sabe um tal uma ateuádio...
Dentro inente aí 9.7 décimos, o do doutor Everardo Duchner.
Curso nos hospitais de veia em Neuberlin Salebre, que digo,
a Hatch Celebre.
40 graus e 2 décimos, o do meu credo de quarto, trazido de Santos, 40 justos. No semidelírio da febre,
aceitei o outemol.
Refletindo que não tinha segredos para o servo atento, e principalmente porque todas essas muimundédades descompunham os termômetros dos colegas, elogiando o próprio.
Alas no leito, requeimado pela febre, incidia o sá, que só augmentava com as iminentes receitas prescriptas para debelá-la, recebendo a cada instante cartões de pessoas que me iam visitar. Ele era forçado, pelo hábito de bem nacional, pela tirania minha de cheio de agradecimentos os mais camaradas. E cada um, depois de contar a sua exuestia, dava-me um conselho.
Doente assim?
Pô, eu não consulta tal grande doutor Duarte. Eu fiquei biomun de uma febre apenas com a dieta rigorosa.
3 dias comia, 3 dias jejuava, tomando o sal de frutas, e como a semana tem 7 dias,
Ao domingo almoçava, mas não jantava, sistema mais tu.
Então, é ó, e por que que eu irá?
Consulte o doutor Leandro Gomes, um talento extraordinário 28 cinematógrafo rio.
Ele é severo.
A dieta tão rigorosa que eu em 20 dias perdi 18 quilos.
Como me sinto bem, prazer.
Então eu, que passava com uma xícara de
chá e uma torrada, compreende que a medicina inventaram uma nova cura, a cura da fome, cura tão radical que se estenderia às vermes forçados a só encontrar ossos e peites nos futuros cadáveres.
Reagi, fugi dos médicos, subi a montanha a ver-se, num hotel em plena floresta, escapava à obsessão fetichica do doente, que acredita quando meme no saber do facultativo.
Estrompado, exausto, reclinado numa dormeuse, mandei chamar o dono do hotel.
Diga-me cá, muitos hospedes,
um bando.
Oas e todos neurastênicos, campo curioso para observação de Vex.
Ah, a minha observação deixa em paz.
Neurastênicos, diz você.
Mandados pelo Dr. Jerônimo, o celebre.
O Jerônimo, Jerônimo, a nova cura, o regime, a dieta, um copo de leite, nada de manteigas, volto.
Parto amanhã, prepare a conta.
Simon,
qual regime?
Com euro, o senhor se engana.
Com ele chegam camunidos de regime.
Ervas menos repolho, ouve o couvrião, azimendinha, etc.
Isto é, ervas menos ervas igual a zero.
Galinha sem gordura, tricicaras de leite.
Mas ao cabo de 3 dias, o ar puro, o cinematógrafo 29 oxigênio da floresta, abrem tão violentamente o apetite, que eles comem tudo, dão-me um trabalho tremendo, ficam bons, afinal, quando não rebentam de indigestão.
O cardápio do jantar de hoje é creme de aspargos.
Aspargos, fará mal e excelente.
Lagosta com molho cante.
Que horror!
Abre o apetite. Carneiro com molho de alcaparras.
Eu sou atritico,
que tem o artritismo com o carneiro, e um suntuoso assado para concluir, além de queijos, frutas, doces e um excelente cura só para o café.
Katna dormeu-se outra vez.
A minha antiga alma renascia hesitante.
Escovei o smoking tremendo,
mas sempre cheguei à mesa redonda.
O bando das vítimas da cura nova,
sem febre e com apetite, recobrava na sopa de aspargos vorazmente os jejuns anteriores e forçados.
Foi então que revoguei para sempre as curas,
abridiando por algum punegro final de todos nós.
E não a que chegam fatalmente, para a equidade da vida, as lagostas, os carneiros,
os bois, os doentes e também os médicos.
As crianças que o imataem.
Mas é assombrosa a proporção do crime,